E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. E como você já sabe, está acostumado, a gente traz também os grupos de estudo, as pesquisas, não é? As participações da universidade nas competições. E vejam só que bacana essa história que vamos contar para você. Projeto sobre transição energética na siderurgia para uso de hidrogênio é um projeto da Escola Politécnica que ganhou destaque na seguinte competição, Metal Cup. E é sobre o uso do hidrogênio na siderurgia, enfocando o caminho da transição energética. Aliás, né, uma área extremamente importante nesse momento pelo qual estamos passando, uma solução que, inclusive, pode ser uma saída para futuras crises energéticas. Então, vamos contar um pouco desse projeto e também mostrar os nossos talentos, né? Essa moçada que participou da competição ganhando destaque. Eu vou conversar com o professor Guilherme Lenz, da Poli, e também os alunos de graduação e pós-graduação que fazem parte deste grupo, deste projeto, a Natália Piedemonte, o Vitor Bindo, a Daniele Consani, o Felipe Fauaz e o Fernando Leal. Bom dia a todos vocês, muito obrigada pela participação aqui. Tudo bem, professor?
Bom dia, Roxane, é um prazer estar aí com vocês, é um prazer participar aí do evento da Rádio USP. Hoje eu vou contar um pouquinho a história da competição Metal Cup, que a equipe da Poli já participa pela quarta vez, e esse ano o time de alunos de graduação e pós-graduação ficaram em segundo lugar com esse projeto sobre transição energética à base de hidrogênio. Essa é uma competição para alunos de graduação e pós-graduação, que começou em 2015 na Rússia. Em 2017 ela ficou internacional e convidaram a equipe da Poli para representar o Brasil. Naquela ocasião a competição foi em Krasnoyarsk, na Sibéria, e a gente apresentou um trabalho também voltado para meio ambiente, de utilização de algas para capturar CO2 e produzir carvão ativado e óleo como combustíveis. Então foi a primeira vez que o time foi para lá, né? Foi muito interessante e muito diferente, né? Participar de uma competição com estudantes russos, do Cazaquistão, da Jamaica, tinha gente aí de vários países. Depois disso, essa competição continuou sendo realizada sempre na Sibéria, em Krasnoyarsk, mas em função da pandemia, ano passado ela foi realizada online na China, em Wenzhou, com a Universidade da Sibéria também. E esse ano, novamente, foi online. E aí a equipe apresentou esse trabalho que busca mostrar alternativas para você fazer a transição energética. A siderurgia é um grande consumidor de energia, utiliza bastante o carbono, né, na sua matriz energética, ou seja, usa carvão vegetal ou coque de petróleo e coque mineral para fazer aí uso como combustível, como redutor aí nos altos fornos. E aí a equipe pensou bastante como fazer essa transição, e uma das respostas nossas foi utilizar o gás metano, seja ele metano natural ou biometano, a partir do aproveitamento energético da fermentação aí de insumos da agricultura, principalmente pecuária, para que você conseguisse adaptar a tecnologia para depois dar o passo seguinte, que é a utilização do hidrogênio, né? A gente tem vários tipos de hidrogênio. Sim. E a busca nossa é chegar no hidrogênio verde, aquele que você transforma a água em oxigênio, hidrogênio a partir do uso de energia, e a busca de energia renovável, ou eólica ou solar, para você conseguir quebrar essas moléculas de água e ter esse combustível que a gente tem quase certeza que é o futuro. Futuro que vai demorar 10, 15, 20 anos para permear em todo o setor, mas é a nossa chance de fazer a descarbonização da siderúrgica, né? E da indústria metalúrgica como um todo, né? Claro. A gente tem que dar um passo a mais para sair dessa matriz energética à base de carvão, né?
É verdade. Com todos esses problemas que a gente tem acompanhado, porque a gente está falando dessa transição energética na siderurgia, e o professor explicou por que, né, a importância de um projeto nessa área, mas tem um alcance global, né? Mas a gente volta já já. O que eu acho interessante também, professor, é ouvir essa moçada toda, esse grupo que participou, contando um pouco para a gente a experiência de participar de uma competição desse nível, desse porte, representando a USP e a Escola Politécnica, claro. Queria ouvir um pouquinho a Natália. Natália, conta pra gente como é que foi participar.
Então, eu sou engenheira química, né? Eu curso pós-graduação no Departamento de Metalurgia, e eu participei das versões de 2019, 2020 e 2021. Em 2019, o evento foi realizado na Rússia ainda, em Krasnoyarsk, e durou 5 dias. Então, o evento ou site, ele é muito diferente. Ele foi realizado em concomitância com o Congresso Internacional de Metais e Minerais Não Ferrosos, que deu também aos alunos participantes a chance de participar um pouco desse evento. A gente teve vários dias de atividade, de palestra, de aula, até alguns jogos. Então, a interação, né, entre esses grupos de diversos países é muito interessante. E também a gente teve a chance de muitas visitas de indústrias patrocinadoras. Uhum. Então, a Russal, né, produtora de alumínio, algumas empresas de fabricantes de ouro. É claro que a desvantagem seria o valor da viagem, tende a ser alto, né? Mas em 2019, a USP ofereceu auxílio e algumas despesas dos alunos. E a estadia foi gratuita nos campus da Universidade Federal da Sibéria, que também, uhum, foi bastante interessante. E essa experiência de você estar lá com alunos da Jamaica, alunos da China, falando inglês, aprendendo coisa nova sobre metalurgia, aprendendo a cultura local, a cultura de outros países, é inesquecível. E pelo que nos informaram esse ano, na nossa participação, o plano é que o evento volte a ser totalmente ou pelo menos semipresencial a partir do ano que vem.
Legal, interessantíssimo. Vitor, conta pra gente rapidamente um pouco a importância desse projeto, enfim, de participar do grupo também que apresentou esse trabalho.
Bom, Roxane, foi um desafio, né, para a equipe, como se organizar, estruturar o trabalho. Foram um time de 7 alunos, 3 pós-graduandos e 4 graduandos das diferentes áreas, né, como a Natália comentou, metalurgia, materiais, química. Então, conciliar essas rotinas e horários completamente diferentes foi um desafio. E logo após a gente receber o caso, né, enviado pelo evento, a gente precisava trabalhar mais massivamente. Então a gente começou a organizar 2 reuniões por dia, utilizamos as ferramentas que a USP disponibiliza para a gente, como o Google Meet. Então a gente poderia gravar as reuniões, uhum, para, se caso alguém não pudesse participar, poder capturar, pegar as informações que a gente passou, né, nas reuniões, e utilização do Drive, porque fizemos um levantamento de dados, uma pesquisa de referências de forma massiva, estruturar esses dados, levantar valores, porque foi todo um levantamento, precisava de muitas referências e muitas informações. Então a gente acabou utilizando essas ferramentas para compartilhar entre nós essas informações para a gente conseguir estruturar esse trabalho. Como aluno de pós-graduação, né, por mim, eu posso afirmar que a participação na competição eu pude aprender mais sobre metalurgia, né, eu sou engenheiro de materiais, pude desenvolver melhor as minhas aptidões, como passar conhecimento e ensinar os alunos de graduação, pois há coisas que eles recorriam a gente para poder checar se estava correto essas informações ou não. Uhum. E é claro, além de exercitar muito o conhecimento em inglês, pois trabalhando com vários países, o inglês foi essencial.
Daniele, conta pra gente um pouco a importância de participar desse grupo de trabalho.
Então, eu participei, né, das 2 últimas edições da Metal Cup, do grupo, e assim, de forma geral, assim, eu acho que são tratados temas muito interessantes, né, relevantes, sendo que nessa Metal Cup é permitido fazer um estudo de caso voltado para o seu país especificamente, então você aplica, uhum, a solução para o seu país. A equipe, né, organizadora, né, ela se esforça muito para apoiar a gente, eles enviam os dados, eles criam grupos virtuais de discussão, esclarecimento de dúvidas sobre a competição, eles indicam cursos extras que a gente pode fazer para ajudar a solucionar o caso. Né, eu achei interessante um ponto que eu levantei, foi a porcentagem de estudantes mulheres nos diversos times, né? Então, por exemplo, no time da Indonésia teve 30% de participação feminina, no da Rússia já teve 15%, no do Azerbaijão foi 75%, Filipinas foi 20%. No nosso time, no time brasileiro, a gente teve em torno de 40%, 37,5%, né? Uhum. E são dados que eu acho que mostram uma melhora geral, né, no engajamento das mulheres no mundo e na competição, né, de metalurgia. Para mim, esse tipo de atividade, ele contribuiu muito para o meu desenvolvimento, para o amadurecimento. Estou me formando em engenharia metalúrgica. Discutir essas ideias, pensar novas soluções para os problemas, acompanhar as diferentes equipes ao redor do mundo, como elas enxergam essas questões, para mim foi enriquecedor. E acho que é algo que só uma competição desse nível consegue ofertar.
Sem dúvida. Vamos ouvir o Felipe também. Conta um pouco para a gente dessa experiência.
Perfeito. Bom dia, Roxane. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu estou no segundo ano de engenharia de materiais. Uhum. Igual ao Vitor e a Daniele, essa foi minha segunda edição da Metal Cup. E o que me motivou a participar de novo, além de, claro, né, o segundo lugar no ano passado, foi o quanto eu me desenvolvi nessa competição. Tirando a parte técnica de metalurgia, energia renovável, emissão de carbono, a gente consegue colocar em prática as metodologias que a gente vê na faculdade e buscar, né, ir atrás de ferramentas de resolução de problemas para estar encontrando uma solução para o desafio que a gente tem na nossa frente, que no caso foi zerar a emissão de carbono na siderurgia do Brasil. E eu digo mais, não basta só descobrir, por exemplo, como fazer essa transição energética do setor para algo mais limpo. A gente tem que vender a nossa solução, as nossas ideias, e estar usando métodos de apresentação que gerem impacto e que de alguma maneira façam com que o nosso projeto se destaque diante dos outros. Então eu acredito muito que o bom uso dessas metodologias, além de toda a relevância, né, da nossa proposta em termos sociais e tecnológicos, foi que garantiu que o Brasil fosse vice-campeão mundial de novo esse ano.
Que incrível! Fernando, fechando aí o grupo de participação dos alunos, conta pra gente um pouco também como foi para você estar nessa competição.
Então, Roxane, eu participei ano passado e esse ano, uhum. E ano passado eu participei como calouro. Então eu não tinha muito conhecimento nessa área de metalurgia em si, eu ainda estava começando a estudar. E mesmo assim, a própria competição disponibilizou vários treinamentos para quem era menos iniciado, feitos por pelo pessoal da Universidade da Sibéria, né? Então, mesmo eu não tendo um conhecimento aprofundado no começo, depois da competição eu saí muito mais preparado na questão de metalurgia, além da própria ajuda do time que ajudava o tempo todo.
Que incrível, professor. Obrigada pelo depoimento de todos vocês. Que timaço, né? E o professor trabalhando com esse grupo, representando um pouco, né, do que a Escola Politécnica, a professor, vem desenvolvendo e o que ela proporcionou. E o que ela pode proporcionar aos alunos em termos de projetos, participações em competições importantes. Então, para a gente concluir, digamos assim, começar a concluir essa entrevista, queria que o senhor falasse qual é o próximo passo, né? Que vocês, pesquisadores, estão sempre olhando para um passo adiante. Então, que impacto tem um projeto como esse, que, como a gente disse, está voltado especificamente para a área de metalurgia, mas a gente pode pensar um pouco mais, um pouco além disso, né?
Sim, isso tem dois impactos, né? Porque um dos nossos produtos é formação de alunos, né? Formação de profissionais, né? E participar dessas competições auxilia muito eles darem o passo no autodesenvolvimento deles e na formação pedagógica deles. Então, e o segundo é, a transição energética não tem volta. Você não vê um futuro daqui a 20 anos numa sociedade com base no carbono, você vê ela em novas energias, né? A energia eólica, energia solar, novas energias que vão entrar complementando e mudando a sociedade, né? A gente tem aí a expansão e aplicação disso para a indústria de cimento, para a indústria de base. E energia, né, está sempre vinculada com o índice de desenvolvimento humano. É preciso pensar em energia no futuro, porque os países desenvolvidos são aqueles que detêm e dominam as novas energias. Então você vê hoje projetos como o da Siemens, de produção de combustíveis ecológicos a partir do metanol. Você tem projetos aí da CSP, da siderúrgica do PCEM. Você vê o governo do Ceará investindo muito em produção de hidrogênio verde, ou seja, não tem volta. Basicamente, a gente precisa saber qual é o futuro que nós queremos e como nós queremos mudar esse futuro para ter uma sociedade e um planeta mais ecologicamente sustentável, né? Isso que é importante.
Eu gostaria de parabenizar o trabalho que vocês apresentaram, o projeto, o alcance desse projeto, não só para a área, como explicou o professor de metalurgia, mas o alcance, né, nesse passo dessa transição energética que o mundo está buscando, o Brasil precisa, né, professor, buscar, e a Escola Sim. Politécnica está dando a sua contribuição. Então, parabéns a Natália, ao Vitor, a Daniela, o Felipe, Fernando, todos do grupo que participaram da Metal Cup, conseguiram essa excelente colocação. E muito obrigada, professor Guilherme Lenz, que coordena esse grupo de trabalho da Poli. Obrigada, viu, professor?
Prazer é todo nosso e muito obrigado pela oportunidade de mostrar o trabalho dos alunos.